suas posições, o seu currículo, não precisa de faltar à verdade sobre as posições do Bloco de Esquerda. E isso, creio que não dignifica o debate parlamentar.
Senhor deputado, peço desculpa, mas não se trata de uma questão sobre a condição dos trabalhos.
Desculpa de faltar à verdade, não dignifica o debate parlamentar. Obrigado, Senhor Presidente.
Faz favor, Senhor Deputado.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Iniciamos esta nova legislatura com enormes desafios no que diz respeito à defesa nacional. Enquanto no coração da Europa se desenrola um conflito que ameaça de forma direta a nossa segurança e defesa comum, anos sucessivos de desinvestimento e de indiferença política levaram as nossas Forças Armadas a um estado de quase ruptura que todos os partidos políticos, à exceção do Chega, parecem querer ignorar. Defrontamos-nos com uma inusitada carência de militares nas nossas fileiras, que é talvez o maior problema que devemos encarar. Nos últimos anos, perdemos mais de 11 mil efetivos, o que corresponde a uma redução de 30% e coloca naturalmente em risco a operacionalidade das diversas unidades militares. Com a tabela remuneratória em vigor, as Forças Armadas não conseguem atrair nem reter os efetivos necessários que lhes permitam garantir a sua prontidão e operacionalidade. Da mesma forma, a ausência e obsolescência de diversos meios e equipamentos essenciais à Marinha, Exército e Força Aérea limita de forma transversal todas as suas valências e capacidades, colocando mesmo em causa, obviamente, o cumprimento de todas as missões que lhes são atribuídas. Perante este cenário, sinceramente, esperaríamos deste novo Governo, através do seu programa, muito mais ambição. Ambição na forma e no conteúdo. Mas o que verificamos é que, logo no início, a forma, o novo Governo dá uma enorme machadada nos antigos combatentes, ao extinguir a respectiva Secretaria de Estado, criada em 2002 e, infelizmente, extinta por este Governo. Senhor Primeiro-Ministro, os nossos antigos combatentes não mereciam esta extinção. Também é de salientar que não encontramos neste programa um compromisso firme com datas e metas, com vista a aumentar o investimento na defesa nacional, ao contrário do que está a acontecer em toda a Europa. Sem investimento, grande parte das medidas elencadas neste mesmo programa não passam de meras intenções. Para terminar, Sr. Presidente, desejando honestamente que este Governo inicie rapidamente a resolução dos principais problemas que enfrentam na atualidade as nossas Forças Armadas, a nossa percepção é que a já referida falta de ambição possa deixar, mais uma vez, tudo na mesma, o que será inevitavelmente trágico para a nossa defesa nacional. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Com uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Coelho, do Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, esta é a minha primeira intervenção e, por isso, cumprimento todos os senhores deputados, desejando a todos um bom mandato e também sucessos ao Governo de Portugal. O programa hoje apresentado é um bom programa. É um programa de Governo ambicioso porque se move pela ambição de transformar Portugal perante o estado caótico que o socialismo deixou em Portugal. Este programa de Governo também é um programa de Governo realista porque vai ao encontro das expectativas da sociedade civil. E, por fim, este é um programa de Governo responsável porque, em primeiro lugar, e como já foi aqui afirmado, também acolhe várias propostas de outros partidos com assento parlamentar. Mas este programa de Governo é mais do que isso. Ao contrário do que foi afirmado por alguns parlamentares do Partido Socialista, este programa de Governo não esquece as regiões autónomas e valoriza as autonomias regionais. Está neste programa de Governo o aprofundamento da autonomia, que é uma das bandeiras da região autónoma da Madeira. Está também neste programa de Governo a alteração da Lei das Finanças das regiões autónomas. Está também neste programa do Governo a gestão partilhada do Mar da Madeira com delegação de competências. Está também neste programa do Governo a resolução de alguns problemas no que concerne à mobilidade entre ilhas e o continente português. E está também neste Governo, ao contrário do que foi afirmado, e pela primeira vez, uma ligação marítima de passageiros entre as ilhas e o continente português, que, como sabemos, na página 163, fora do capítulo das autonomias, mas, como sabemos, é preciso ler o programa na sua totalidade. Diria mais, diria ao Governo de Portugal que podem contar com a Madeira. Eu também gosto de entendimentos, com cartas ou sem cartas. Mas, olhando para a bancada do Partido Socialista, todos nós temos a consciência que temos ex-ministros e ex-secretários de Estado, que não foram capazes, ou porque não quiseram, ou porque não souberam, resolver alguns problemas, nomeadamente no que concerne à mobilidade e ao aprofundamento da nossa autonomia, que agora estão no programa deste Governo. Quero que o Governo da República e a bancada parlamentar do PSD, quero que saibam que podem contar com os deputados do PSD eleitos pelo círculo eleitoral da Madeira. Porque o desenvolvimento que se fizer da Madeira faz o desenvolvimento em Portugal. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Cristina, do Grupo Parlamentar do Chega.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro e restantes membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Ao fim de longos 8 anos, terminou o Governo do PS e fracassou clamorosamente a governação da esquerda. Um fracasso reconhecido pelos portugueses. A 10 de março deram uma maioria absoluta à direita portuguesa. Importa agora fazer o balanço da desgovernação socialista na saúde. Vejamos, cerca de 1,5 milhões de portugueses não têm médico de família. Listas de espera para consultas de especialidade, cirurgias ou diagnósticos a ultrapassar centenas de dias e até anos de espera. Urgências hospitalares subcarregadas com intermináveis horas de espera para os utentes e a fecharem portas. Hospitais degradados por falta de investimento. Profissionais de saúde a trabalhar sob pressão em condições desumanas a que acresce a desvalorização das respectivas carreiras. E foi criada uma direção executiva do SNS que serviu apenas para de para-raios ao ex-ministro da Saúde. E por fim, o PS aprovou a mãe de todas as reformas com a criação de 31 unidades locais de saúde e assim, num passo de magia, surgiram simultaneamente essas OLS sem estudos adequados para aferir as necessidades específicas de cada região. Foram, pois, 8 anos de um caminho errado para a saúde, com elevados custos para os portugueses, e chegou o momento de abandonar cegueiras ideológicas e defender todos que precisam do Serviço Nacional de Saúde. E o Chega, no seu programa eleitoral, enunciou de forma inequívoca a necessidade de uma real reforma do SNS. E ao ler-se o programa do Governo para a Saúde, surgem aqui múltiplas pretensões, mas poucas ou nenhumas indicações dos modos de execução. O que nós perguntamos é o quando, o como e a que custo. Porque o Governo propôs um plano de emergência para o SNS nos primeiros 60 dias de governação, a aplicar até ao final de 2025, e o plano anuncia a intenção de garantir tempos máximos de resposta para consultas de especialidade, cirurgias, e pretende também atribuir um médico de família a todos os portugueses até ao final deste ano. Quando é que será apresentado? Com que medidas? Ou estarão a imitar António Costa quando prometia que em 2017 todos os portugueses teriam um médico de família? Não quero terminar esta intervenção sem abordar o caso das gêmeas luso-brasileiras. O relatório da IGAS concluiu terem todos os intervenientes cometido irregularidades no acesso a tratamento de acompanhamento no SNS das duas crianças e ficou claro que houve comportamento ferido de irregularidades e favorecimentos. E como se lê no relatório, foi o pedido da Secretaria de Estado da Saúde que abriu caminho à primeira consulta das gêmeas. E, contudo, o PS e o PSD unem-se contra o apuramento da verdade ao votarem contra esta CPI. Mas os intervenientes, no caso, não podem e não vão sair impunes, porque não é correto, não é justo, não é admissível para os portugueses que esperam e desesperam pelo acesso a cuidados de saúde. Porque para o Chega, a saúde é um pilar fundamental para os portugueses, é uma pedra basilar da democracia e nunca deixaremos de lutar por ela e pelos portugueses, hoje e sempre.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também não tenho registado nenhum pedido de esclarecimento. Dou a palavra à Sra. Ministra da Juventude e da Modernização para usar a palavra para uma intervenção.
Presidente, senhoras e senhores deputados, 30% dos jovens que nasceram em Portugal vivem hoje fora do país. São mais de 850 mil jovens entre os 15 e os 39 anos a residir hoje lá fora. Portugal tem a taxa de imigração mais alta da Europa e uma das maiores do mundo. Para trás ficaram pais, irmãos, avós, amigos e o sonho de viverem no seu país. 29,7 anos. Os jovens portugueses têm de esperar hoje quase até aos 30 anos para conseguirem sair de casa dos pais, muito acima da média europeia. Estes jovens só queriam ter a sua casa, o seu espaço, de criarem a sua família e de serem verdadeiramente livres nas suas escolhas, mas não conseguem. 75%. Isto é, 3 em cada 4 jovens entre os 18 e os 35 anos ganham até 1.000 euros líquidos. Quase 40% ganha até 800 euros. Num país onde a renda média de uma casa em cidades como Lisboa ou Porto é superior a 1.000 euros. Estes são apenas alguns dos números. Dos números que retratam um país cujas políticas públicas estão a empurrar os jovens para a imigração. Políticas que cortam os sonhos e a esperança dos jovens que por cá resistem. As gerações mais novas estão fartas de anúncios inconsequentes, estão cansadas das promessas que não se concretizam e não acreditam em medidas pontuais que servem mais para se poder dizer que se usam os jovens no discurso político do que para verdadeiramente mudar a sua vida. Há uma aposta clara deste governo em reter a geração mais qualificada de sempre cá, no seu país. Em mostrar-lhes que precisamos do seu talento para tornar Portugal um país mais rico, mais justo, mais próspero e com oportunidades para todos. O Estado deve dar o exemplo. Em primeiro lugar, se queremos reter as novas gerações em Portugal, é urgente criar uma taxa máxima de 15% de IRS para jovens até aos 35 anos. Não bastam descontos no IRS durante 4 ou 5 anos. Precisamos de uma política fiscal mais amiga das pessoas e das empresas, mas que olhe, em primeiro lugar, para aqueles que estão no início da sua vida, que se querem emancipar, que querem constituir família e que agradecem que o Estado os liberte de uma pesada carga fiscal. Em segundo lugar, sem casa não há emancipação possível. São necessárias medidas também aqui urgentes que tenham um impacto real na vida das pessoas e reforça a ideia de que o Estado tem de dar o exemplo. Queremos, por isso, eliminar o IMT e o Imposto de Selo na compra de casa própria e permanente por jovens até aos 35 anos.